ZCast.
E ao som desse swing supimpa, na levada dos anos 80, começamos agora a quinta edição do BZZcast. É isso aí, valeu galera! É isso aí! Eu sou o Lucas Rudiero, estava aqui comigo o Fernando.
E aí, rapaziada!
E o Jonathan Memor.
E
a gente vai falar nesse programa de anos 80, como vocês já podem se ligar aí pela trilha sonora. E esse programa, na verdade, é como quase que se fosse uma retaliação, né? Porque nas noites das referências passadas aqui, a gente teve a participação do nosso amigo Fernando, que tá aqui com a gente. E ele tinha lá 5 minutos pra fazer sua referência, que era a música dos anos 80, né, Fernando?
Mais especificamente do ano de 84, que é o ano que eu acho mais legal. Então, é o que teve o topo do estilo típico da época.
Massa.
Então o Fernando trouxe pra gente lá 84, só que apesar de ter pegado só um ano, foi muito pouco tempo, né, Fernando? Os anos 80 são um ninho de muita referência, né, cara? Então, pra isso, a gente resolveu trazer aqui e abranger mais um pouco o tempo. Você vai ter em torno de meia hora, 40 minutos, pra gente falar um pouco da música dos anos 80 e também um pouco sobre outras coisas, o cinema, até a publicidade, a TV.
Pois é.
Por que não, né?
Com certeza.
Então vamos aí, vamos começar.
Roda a
vinheta aí, vamos lá pros anos 80, diretamente do túnel do tempo. Pra começar, pra falar de anos 80, eu queria perguntar, Fernando, primeiro assim, por que anos 80? Por que você gosta tanto dessa década?
Sei lá, acho que vem desde quando eu era um pirralhinho, que acho que se marcar, tudo começou meio com interesse pela televisão da época, né? Quando eu era um pirralhinho, assistia os videoshows ainda com o André Marques, tem vezes que reprisava algumas cenas, acho que as coisas da época, por exemplo, aquelas abertura antiga lá do Fantástico que tinha Isadora Ribeiro.
O Branco tá colocando a música agora, pra vocês ouvirem.
E aquilo lá já despertou teu interesse.
Pela década que eu acho mais legal, mais maneira. Daí, o interesse na parte da música surgiu, acho que lá por 2005, eu acho. Eu era, acho que 2005, 2006, 10 anos, coisa do tipo. E daí, foi a primeira vez que eu tava ouvindo músicas do Cazuza. Foi quando eu conheci o Cazuza, né? Daí, muitas pessoas curtem Cazuza e Legião e algumas coisas do 80 por causa do lírico e tudo mais, as letras fodas, mas o que me despertou a atenção é que o instrumental era totalmente diferente do que se ouvia na rádio na época.
Na época? Coisa,
tipo, na 2005, acho que era Felipe Dirlou.
Sei lá, que era.
Prefiro
não lembrar.
Eu fiquei fascinado por aquele som instrumental que tinha aqueles arranjos, aquele tipo de produção.
Bastante sintetizador, né?
Tecladão.
O timbre dos instrumentos, a bateria com a caixa de timbre grave. Foi por aí. Comecei meio que me apaixonando por esse tipo de som. Daí foi evoluindo. Daí acho que foi lá por 2008. Acho que foi a primeira vez que eu ouvi o Michael Jackson.
Não. Grande, aí, eu tinha até separado.
Aí eu
em 2008... Foi quando ele tava completando 50 anos, daí eu ouvi as músicas dele pela primeira vez e tudo mais, achei maneiraço, velho. É aquele típico som da época que me fascinou, né?
Michael Jackson é o cara dos anos 80, né? Você quer comentar algum disco deles, assim, dos anos 80?
Discos em geral?
É, qual que é o teu disco favorito do Michael Jackson?
Thriller, obviamente. Muitos vão dizer, pô, Thriller é clichê, é o disco mais popular, mas eu acho maneiro porque é o disco mais...
Oitentístico.
Primeira metade dos anos 80, que tem aquele som mais característico dessa época, aquela produção, a produção que o Quincy Jones faz é simplesmente fodástica. Pra começar, tem já vamos começar pelo clássico, Billie Jean. Billie Jean é um eterno, aquele batida, aquele barro.
Nossa, toca direto aqui na minha cabeça.
Sim, mas é muito característico musical, né, cara?
E por mais inusitado que seja, minha música favorita do Thriller é, acho que é a menos conhecida desse disco, que é a segunda faixa, Baby Be Mine, que nem foi lançada em single, mas é minha favorita porque, sei lá, que tem um estilo bem oitentista, baixo sintético, a batida de máquina.
Uma palhinha dessa música pra gente, Fernando.
I don't need no dreams when I'm at your time.
Já que a gente tá falando do K-pop, né? Vamos falar um pouco da rainha. Você gosta de Madonna?
Madonna, eu acho da hora. Tanto que o meu disco favorito dela é justamente o primeirão dela, que tem Everybody, come on, também tem Borderline, Holiday, é um disco fodástico. E também é um pouco meio um guilty pleasure meu, mas eu acho maneiro.
Bacana.
E o Prince?
O Prince? Purple Rain, Purple Rain. Prince é maneiro, velho. É o cara que melhor misturava swing e sacanagem. Com aquele estilo bem funk, bem funk sintético. É o...
O funk do Prince nos inspira, né, cara? Eu tenho uma trilha sonora do Batman, eu acho que é de 87.
Acho que 89.
89, obrigado por me corrigir. Trilha sonora inteira pelo Prince, né, cara?
Prince. Tanto que o maior álbum do ano de 84 foi justamente Purple Rain, que foi a trilha sonora do filme do Prince, que além de Purple Rain tem Gwen Doves Cry, que é uma música sem baixo, que mesmo sem baixo consegue ter o groove. Aí também tem Let's Go Crazy, que é simplesmente fodástica. Se bem que não sei se vai dar pra botar pra tocar, porque sabe, né, o Prince tem uma treta com a internet, daí...
Ele processar, né, o
Zcast tirar do ar.
Que o Prince é o que mais tem a treta com a internet. Praticamente é um dos únicos artistas que é impossível encontrar as músicas dele originais no YouTube.
Nossa, sério? Eu não sabia disso.
O Neil Young tem um pouco desse problema também, né? O Neil Young, o tiozinho lá, né, do folk, ele se encontra hoje em dia as músicas da internet, mas segundo ele, em poucos anos não haverá mais, porque ele tá querendo tirar tudo também, não gosta do meio digital.
O Prince, infelizmente, já fez isso. Eu tive que ralar pra conseguir o 1999 e o Purple Rain no meu celular, porque eu ainda procuro esses em vinil e CD, porque eu sou fissurado por vinil, CD, e eu preciso encontrar alguma coisa do Prince. Já tenho os melhores do Michael em CD, muita coisa que eu tenho que procurar.
Eu ia falar disso aí mesmo, acho que uma coisa bacana dessa tirada do Prince, que ele tirou as coisas da internet, assim, que obriga a gente a ir atrás do físico mesmo, né? Porque é uma coisa dos anos 80 ou dos anos 70 que eu gosto um pouco mais, é que eles obrigam a gente a campear esses CDs, né? Esses DVDs, esses discos, esses vinis e...
Se pá, fitas também.
É, e ficou uma coisa mais interessante, né? Uma coisa de busca, assim, ao tesouro, né, cara? O que você tem de mais raro lá na tua coleção de vinil, Fernando?
Mais raro? Na minha coleção? Olha, eu acho que o LP do Robson Jorge Lincoln Olivetti.
Nossa,
que é
grande LP, né?
É, que é o meu santo graal, esse LP.
Esse LP tá tocando no fundo aí, com certeza. É só sonzeira.
É.
Vamos lá assim, ó. Aleluia! Inclusive teve uma homenagem no prêmio Multishow agora, né, pro Lincoln Olivetti.
Lincoln Olivetti, que tocou altos arranjos que ele fez, Festa do Interior, deixa eu ver o que mais, acho que também teve Rita, Chega Mais, acho que teve Tim Maia também, teve altos.
Puta sonzeira, né, que o Lincoln Olivetti nos presenteou. Você, Jonathan, tem alguma coisa na sua coleção? Tem alguma coleção de CD, vinil? Você,
cara, gosta mais do digital?
Eu tenho só... Eu não, né? Minha Mãe, tem, minha avó tem uma coleção de vinis grande lá em casa, mas só de música gaúcha. Ah, sabe?
Mas tem coisa boa com certeza lá, cara.
Sim,
eu acho
tem.
Que
eu vou
eles não pensavam vinil à toa, sabe? Quando sim. a gravadora pegava pra fazer o um investimento é porque era coisa legal. Sim, normalmente acham certeza. Uns vinis interessantes, assim. Inclusive, eu vou citar aqui um dos vinis que eu tenho lá, além do trilha sonora do Batman, né? É o Selvagem também, dos Paralamas Sucesso.
A polícia apresenta suas armas, escudos transparentes, capacetes, cacetetes reluzentes e a determinação de manter tudo em seu lugar.
É isso aí, é outro, um clássico dos anos 80 também, né? O Selvagem é de que ano, Fernando, você lembra?
Selvagem é de 86, foi o álbum de estúdio que mais vendeu.
Bacana. E além da música, né, que rendeu tantos discos maneiros pra gente, assim, os anos 80 também foram um ano bem experimental na questão do cinematográfico, assim, né? A gente tem algumas obras como Scarface, né, cara?
Muito bacana. A gente também tem o Karate Kid, né? Uma obra dos anos 80 que a gente... Eu acho que todo mundo que tá aqui assistiu na sessão da tarde.
Com certeza.
Mas o Sr. Miyagi nos ensina, né, cara? Nos ensinou muito a viver.
Uhum. O que que tu curta, assim, de cinematografia, assim, de anos 80?
Bom, os meus filmes favoritos do cinema nos anos 80 é... Bom, pra começar...
Ghostbusters!
Os Caça-Fantasmas!
Nossa, os Caça-Fantasmas são um filme que também eu lembro muito, assim, na minha infância, assim, já tava fora dos anos 80, mas revendo na sessão da tarde também, cara... É um filme que eu era fãzaço. Você gosta de Volta para o Futuro, Fernando?
Nossa, adoro.
Quem não gosta de Volta para o Futuro?
Quem não gosta?
Você vai falar isso para um publicidade, para alguém que estuda publicidade, que ele não gosta de Volta para o Futuro, eu acho.
Tanto que possível. Em outubro, o Marty McFly vai voltar de 1985 para cá, 2015.
Sim, estamos no ano.
Estamos no ano.
Ano que o Marty McFly vai vir.
E não temos carros voadores.
Pois é.
Mas isso é uma discussão que eu tenho, né, cara? Que eu acho que chegaremos lá nos carros voadores. O que você acha, Fernando? Teremos carros voadores?
Com certeza, né?
Com certeza. O skate voador já foi feito, né, cara? Então tá tudo aí.
Ah, e a Nike também tem que criar o tênis que se amarra sozinho.
Não, ela já criou.
Já criou.
É. Já criou?
Já criou.
Eu vi que eles iam lançar ainda.
É, eles iam lançar, mas se eles iam lançar, tá criado, né? Você pensa em desenvolver alguma espécie de estudo, ou talvez um mestrado aí, especificamente nos anos 80, ou é mais uma paixão assim de como um hobby mesmo?
Talvez eu pretenda fazer um estudo. Por enquanto ainda tá meio que um hobby que meio que toma uns 50%, uns 75% da minha vida.
Tem um filme também que não tem como eu não citar, né, dos anos 80, que eu gosto muito, que é o Conta Comigo, né? Stand By Me, que é aquele filme também de Sessão da Tarde, né, dos anos 80, pra mim por Sessão da Tarde, isso aí.
Sessão da Tarde é anos 80, parece, né?
Vocês já viram Conta Comigo?
Bom,
é aquele clássico que um grupo de crianças, eles acabam sabendo que tem um corpo que foi abandonado num lixão próximo ali da cidade que eles moram. E daí se reúne pra viajar. Cara, esse filme, Primeira Vida, eu assisti quando era criança e depois que eu era um pouco mais velho, eu ficava pensando, como que é o nome daquele filme que
eu assisti? Eu assisti muito tempo atrás.
E eu assisti de novo há pouco tempo e, nossa, esse filme aí provavelmente vai rolar no Clube de Cinema numa próxima mostra que a gente tá planejando, mostra a Sessão da Tarde. Só pra reviver, então.
Nossa.
Já fazendo propaganda aí, aguardem, mostra a Sessão da Tarde.
Ainda no caso do cinema, um filme bem... Acho que é meio underground, um pouquinho trash, cult, mas que eu acho fodástico, é o filme do Flash Gordon.
Nossa, Flash Gordon.
Que tem a trilha sonora do Queen. Tanto que...
Flash! Uau! Save your universe!
Star Wars, né?
Star Wars, a gente podia deixar
Estamos de falar. Também, né?
Star Wars vem aí em dezembro de novo, episódio 7, né, cara? O que é isso? 7. Que loucura. Eu achei que nunca isso ia existir. Torci, sonhei e tá aí. Pra gente reviver mais um pouco do do senhor louco George Lucas, né, cara? O universo que ele colocou dentro, que ele tirou de dentro da cabeça dele e nos abençoou com referências, referências, referências. O que, que é aquilo?
Sim, cara.
Sim. Luke, eu sou seu pai.
Saindo um pouco do cinema, a gente tem que lembrar que o Brasil tava aqui também numa loucura dos anos 80, né? Voltando um pouco pra música, Cazuza, Barão Vermelho, Lobão, o que mais?
Deixa eu ver, também tem os Titãs, os Paralamas...
De Abelha.
De Abelha, a Legião, é claro. O Barão Vermelho, Rádio Táxi...
Muita coisa Retro, interessante de se ouvir.
Banda Brilho, com aquela música... Na madrugada, vitrola rolando...
Banda Brilho, essa música não era do... Não começou com Roupa Nova ou teve antes já?
Era da Banda Brilho, do grande Cláudio Zolli. Aliás, foi o único sucesso deles. Talvez tenham sido os One Hit Wonders mais swingados que o Brasil já teve. Que foi... O único sucesso deles, mas o LP deles, que aliás eu tenho, é foda, velho. É tipo uma miscelânea de vários gêneros em um só disco. Tem reggae, tem blues, tem funk, tem rock, tem até rap, velho.
É, quem nunca cantou Trocando de Biquíni Sem Parar.
Trocando de biquíni sem parar.
Mas é isso aí, cara. Os anos 80 na música eles eram muito legais porque eles juntavam tudo isso, igual você falou, né? Um ano que as pessoas, o próprio Barão pegava, tocava um pouco de reggae no meio ali do blues deles, criando o seu rock and roll brasileiro ali. É. Os Paralamas, muito influenciados pelo ska, né, cara? É uma coisa de... Era uma...
Coisa do The Police.
É, coisas do The Police.
O grande sucesso do movimento do Rock Brasil começou numa noite, um cara andando sozinho, de madrugada,
com a mão no bolso.
Você não soube
me amar.
Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar.
Escutou isso aí, né, cara? Até que nos anos 80 é interessante, engraçado falar dos anos 80 porque a geração que, sei lá, deve estar escutando mais, se for o pessoal da faculdade, o pessoal do curso, vai ser mais dos anos 90. Mas os anos 90, o que é dos anos 90 sem os anos 80, né? Eles abriram as portas para tudo que viria ali, né?
É totalmente os anos 80.
A nova geração dos anos 90, são os anos 90. É até meio redundante falar isso.
É um estilo que transcende, parece, né? Que ele carrega, assim, né? Tipo, a gente cresce, assim, assistindo Sessão da Tarde com filmes dos anos 80,
isso,
sempre, né?
Isso, repetindo lá,
sempre. Assim, parece que é uma coisa muito marcante, assim, né?
Ela dizia que era ela dizia que era eu.
Na TV no Brasil, né, nos anos 80 tinha aquelas clássicas novelas, né, que eram umas novelas muito mais loucas que as novelas que a gente vê hoje em dia.
O pessoal reclama de hoje, né, mas...
Pra começar, nós tínhamos o... Acho que aquela que foi a novela de maior sucesso da história da televisão brasileira, já fez 30 anos esse ano, clássica rock santeiro, né?
É, ó!
Deus e o diabo na terra, sem guarda-chuva, sem bandeira, bem ou mal... Que é uma história fodástica, um cara que virou santo por não ser.
Não sei porquê, né? Também teve A Viagem, né?
A Viagem é dos 90.
A dos 90, nossa.
Errou! E o Faustão, né?
É mais que a gente teve.
Ah, o Faustão, né?
Nossa, o Faustão
nasceu nos anos 80.
Um Perdidos na Noite. Que que era, começou na TV Gazeta, no horário do Goulart de Andrade, que comandava pro Comando da Madrugada, daí partiu da Gazeta, foi pra Record, e da Record, que na época Record era só em São Paulo, nem era rede, ainda era TV. E daí da Record foi pra Band, onde teve o maior sucesso. Foi a época de maior sucesso do Perdidos na Noite, que é, acho que, talvez o único programa de auditório onde os artistas não usavam playback.
Quem sabe faz ao vivo é a clássica.
Quem festa. Sabe faz ao vivo, galera!
Isso aí, galera. Grande Faustão aí. E o Rap do Ovo? Conta pra nós um pouco sobre o Rap do Ovo. É dos anos 80?
91 já.
91. Ele vem de novo.
Ninguém acertou! Faustão é simplesmente...
É vida.
É vida.
Qual que é a pira com o Faustão, Fernando?
Sei lá, coisa que veio da internet, desde que era um meme underground, em páginas tipo Geladeira Mágica, tem até uma página chamada Domingão do Faustão, o melhor anime que passa domingo, que acho que foi nessa página que começou essa pira meio faustoniana.
Tem aquela, a mesma foto do Faustão.
A mesma foto sombria do Faustão. Essa é a melhor página, vai estar aí nos links, que é essa página aqui no curte. Tem que curtir.
Pois é, né? Ah, e também nos links é do Domingão Melhor Anime também, né?
Com a referência do Fernando aí já.
Não, né? É isso que eu ia falar. Agora, fechando um pouco o nosso rolê pelos anos 80, vamos pro quadro das referências. Indo dos anos 80 aí pro nosso quadro das referências, eu vou começar hoje, eu sempre termino, né, vou começar hoje, então, a referência que eu trouxe hoje pro BZZcast é um filminho, né, a gente falando de anos 80, ele não é exatamente sobre os anos 80, mas ele passa por ali, é o Sound City, filme feito, produzido, dirigido pelo Dave Grohl, né, onde ele mostra um pouco da história do estúdio Sound City e da famosa mesa lá do Sound City, que é uma nave. Enfim, esse filme ele é bem interessante porque ele mostra a música quando ela era feita por amor, assim, um pouco sobre música analógica, os discos que foram feitos no Sound City, a história que tem aquele lugar que diz que é uma pocilga muito fedida, mas por ali o rock and roll viveu mesmo, sabe? E infelizmente o Sound City ele tomou uma facada nos anos 80, porque a entrada dos sintetizadores, a entrada do Pro Tools, os computadores, ele acabou... meio que machucando ali o Sound City, foi uma época de decadência, mas ele sobreviveu aos anos 80 e gravou Nevermind depois, né, cara? Um dos meus discos favoritos, assim, um disco...
que não sem palavras, né?
Base, né? Um
disco... When the lights down, it's less danger!
É isso aí, cara. Minha referência é Sound City. E aí, Fernando, o que você trouxe de referência pra gente? Dentro ou fora dos anos 80, sua referência?
Bom... acho que, desculpe a redundância enorme, eu vivo falando dele, né, mas sei lá. É mais uma coisa relacionada ao Mestre Lincoln, que é a mixtape, uma mixtape feita em homenagem a ele quando ele ainda estava vivo, foi feita no ano passado, que o nome da mixtape é Lincoln Olivetti Brazilian Boogie Boss 1978-1984. Que traduziam de 1978 a 1984, que é tipo altas músicas produzidas e arranjadas ou com instrumentos tocados por ele e também com o Robson também, entre o período de 78 e 84. Pega tanto artistas conhecidos, famosos, como o Tim, o Erasmo, o Jorge Ben, como também outros mais desconhecidos do grande público, tipo Tony Bizarro, Almir Ricardi, talvez até Painel de Controle, que, sim, eles fizeram um alto sucesso com Black Coco, mas... poucas pessoas vão se lembrar, mas é as músicas fodásticas.
Valeu aí. E o Jonathan, o que você trouxe pra gente?
Eu trouxe a trilha sonora de um filme, eu não tenho certeza se é dos anos 80, The Full Monty. Já assistiram?
Não.
É, eu também não assisti o filme, mas eu curto muito a trilha sonora. É, vai estar aí na descrição o disco com a trilha sonora. É fantástico, é anos 80 puro, também tem um pouco de jazz, tem Dance.
Tem sintetizador?
Tem sintetizador, então. Sim. É um disco com vários artistas, né, por ser a trilha sonora, mas tem Donna Summer, Gary Guilter, Hot Chocolate, Tom Jones. É um discão, assim, uma trilha sonora das boas mesmo. Fica aí minha referência.
Valeu aí, então, esse foi o nosso programa sobre
os anos 80. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem.
Mas realmente, queria que você estivesse...
Terminando por aqui.
Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas realmente, eu preferia que você estivesse... Que a gente se parecia, tô cheio de tal e coisa e tal. E realmente a gente era um casal sensacional. Você não soube me amar. 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 No começo tudo era lindo. Tá tudo divino, era maravilhoso. Até debaixo d'água nosso amor era mais gostoso. Mas de repente a gente enlouqueceu. Ah, eu dizia que era ela, ela dizia que era eu. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar.